No caso da soja, que registrou 1,7 bilhão de dólares exportados nesse trimestre, que é um crescimento de 15% comparativamente ao segundo trimestre de 2019, a principal justificativa para esse crescimento se dá em função dos preços, né? Preços em reais. A desvalorização cambial acabou impulsionando os preços quando convertidos em reais. Então, nesse período do ano, primeiro e segundo trimestre, o Brasil ainda não tem a concorrência da soja norte-americana. Então, esse fator, mais os preços inflados em dólares, né, propiciaram um clima bastante favorável para a comercialização nesse trimestre. Então, a principal razão para esse crescimento são os preços. Preços em patamares históricos, acima de R$ 100, chegando a quase R$ 115 ali no final, maio e junho. Então, realmente, os preços. Porque se for pensar pelo lado da oferta, né, tivemos uma forte estiagem que comprometeu a produtividade da soja nesse ano. A queda é de quase 40%.
É isso que eu ia te perguntar, Sérgio. A gente tem uma demanda que não foi muito maior do que a gente já estava acostumado aqui no Rio Grande do Sul, mas então esse aumento em valores deve-se também à alta do dólar.
Isso. Quando o preço em dólar, ele se manteve estável. Então, esse crescimento nas negociações, quando tu converte o preço em dólar em reais, se tornaram muito atrativos, né? Então, quem tinha soja para vender e ainda tem uma parcela significativa, né, mesmo com a queda na produção, aproveitou o momento e vendeu soja, né? Então, foi um ritmo bastante intenso de vendas nesse primeiro semestre como um todo. Claro que a soja ela é colhida ali a partir do segundo trimestre, né? Então, efetivamente está disponível para exportação. Então, o que a gente viu foi também uma provável redução dos estoques, né? Então, essa venda nesse primeiro semestre é uma parte dos estoques e também da soja colhida esse ano, embora menor, ainda apresenta crescimento nesse semestre. Para o segundo semestre, infelizmente, o quadro deve se inverter, seja em função da soja norte-americana, que entra no mercado internacional, e seja também devido à menor disponibilidade da oleaginosa no território gaúcho, em função da estiagem. Então, para o segundo semestre, não é tão bom assim as perspectivas.
Agora, exatamente, Sérgio, no acumulado do ano, né, as vendas externas, conforme o material aqui que a gente recebeu, tiveram uma queda de 6,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas um dado que chama a atenção aqui é sobre duas situações que tivemos nesse primeiro semestre, né? Primeiro, a estiagem, e depois veio a Covid-19 para preocupar ainda mais os agricultores. Mas essa tendência de queda destaca aqui que o desempenho negativo não está relacionado ao coronavírus, é isso?
Correto. Como a maioria das atividades do agronegócio, elas se enquadram dentro das atividades ditas essenciais, né? Então elas sofreram menos restrições comparativamente ao comércio e à indústria, por exemplo. E outro fator também é que grande parte das atividades agroindustriais, do agronegócio, elas geram pouca aglomeração, né? Com exceção, é claro, dos frigoríficos, que a gente verificou bastante problemas, né, nesse primeiro semestre. Então, de maneira geral, o impacto ainda é bastante pequeno. Ainda mais nesses grandes setores exportadores, né? Então, o que se sente, aonde se sente o impacto do coronavírus, se dá nas pequenas cadeias, na hortifruti grangeiro, setor de flores, sentiu muito, as feiras, né? Por mais que estejam ocorrendo algumas feiras, o volume de pessoas que frequentam essas feiras é menor e também isso se reflete em menores vendas. Então, os pequenos agricultores familiares, que são a maioria no Rio Grande do Sul, eles sim estão sofrendo com o coronavírus, estão tendo uma renda reduzida e, com isso, também tem um efeito no comércio em geral, né, da cidade, porque essas pessoas vão consumir menos.
Os efeitos também foram sentidos, então, mais pela estiagem, mas em relação à estiagem, podem ser revertidos nesse segundo semestre?
É, a estiagem, como a soja ela é vendida uma parte significativa no segundo trimestre e outra parte no terceiro trimestre, a estiagem ela vai ser sentida ao longo do segundo semestre. Então, ainda, vamos dizer assim, ainda não falta soja para ser vendida no mercado, porque tu ainda tem ali uma porcentagem da safra. Mas comparativamente a 2019, são 5 milhões de toneladas a menos, né, disponíveis para serem vendidas. Então isso vai ser sentido. A gente fez até um cálculo assim, né, um cálculo que não é tão muito correto de se fazer, assim, do ponto de vista científico, mas se toda a soja colhida esse ano, mais os estoques de passagem sejam vendidos nesse ano, mesmo assim as exportações da soja irão cair em torno de 10% em volume. Então, sim, no segundo semestre os efeitos da estiagem nas exportações vão ser bastante visíveis. No caso da soja e outro produto também que vai ter um impacto é o fumo. O fumo ele é beneficiado no primeiro semestre e sai para exportação no segundo semestre. Então, no segundo semestre, fumo que já vem caindo, né, ele vai cair ainda mais no segundo semestre. Então, infelizmente, não são boas as perspectivas para o segundo semestre.
Só uma curiosidade para a gente encerrar, Sérgio, que destaque aqui, muita gente às vezes não sabe, né, mas a China continua aí no topo dos principais destinos das exportações aqui do estado?
Isso, inclusive a China ultrapassou a Arábia Saudita e se tornou o maior importador do setor de carnes do Rio Grande do Sul. Então, desde o final de 2018, vários países, mas principalmente a China, começaram a ter surtos de peste suína africana. Então, o rebanho, o plantel chinês, foi reduzido em um quarto, foi reduzido 25% do plantel. Então, isso tem elevado a demanda internacional por proteínas, e o Rio Grande do Sul tem tirado bastante proveito.